No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Lei de Responsabilidade Educacional vai ser debatida em uma audiência hoje na Câmara dos Deputados. O projeto de lei 7.420 de 2006 estabelece critérios obrigatórios para garantir a qualidade do ensino básico e a responsabilidade dos gestores. A proposta está sendo analisada por uma comissão especial. A aprovação da lei é uma das exigências do Plano Nacional de Educação e, pelo texto do PNE, já deveria estar em vigor. Para o debate de hoje, marcado para 14h30, foram convidados representantes de movimentos sociais ligados à educação e à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Como andam as discussões sobre a regulamentação da mídia no país? O assunto gera polêmicas e o debate já se arrasta desde 1990. Nesta sexta-feira, diretores das associações acadêmicas e sociedades científicas, representantes da sociedade civil, estudantes e professores, vão discutir o assunto do primeiro Fórum Socicom, estudos e alternativas sobre a regulação da mídia. O fórum faz parte da programação do Intercom 2015, o Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. As informações com Vanessa Bugri.
Atualmente, a principal referência legal para a mídia nacional é o Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, atualizado pela Lei Geral de Telecomunicações, de 1997. No entanto, a maioria dessas normas constitucionais sobre comunicações até hoje não foi regulamentada pelo Congresso. Um exemplo são os princípios para a produção e a programação do serviço de radiodifusão, que deveria servir de critério para outorga e renovação de concessões. Na avaliação do professor da Faculdade de Comunicação da UNB e um dos palestrantes do primeiro Fórum de Estudos e Alternativas sobre Regulação da Mídia, promovida pelo Intercom, Murilo César Ramos, boa parte dos países tem regras para estabelecer o que pode e o que não pode no setor de comunicação, o que não significa prejuízo de liberdade de imprensa. Para o professor Murilo César Ramos, as grandes emissoras de comunicação são as principais responsáveis pelo atraso no debate sobre regulamentação no país.
Os empresários que têm as outorgas de concessão, a Globo, da Band, Record, que inclui também jornais e rádios, eles fazem uma questão de confundir a ideia de regulação, que é uma outorga de serviço público e sobre a qual o Estado tem responsabilidade, com a ideia de censura. Não tem nada a ver você regular um setor, que é um setor econômico importante, do ponto de vista de mecanismo de defesa da concorrência, do equilíbrio da programação infantil, que é tão fundamental, né, de não expor nossas crianças, por exemplo, publicidade comercial precoce.
Outra lacuna é o direito de resposta, que ficou sem regra específica desde que o STF julgou a lei de imprensa inconstitucional em 2009. O projeto de lei 6.446/2013, que disciplina o direito de resposta pelo ofendido em matéria publicada por veículo de comunicação, foi incluída várias vezes na pauta do plenário, mas não houve um consenso para votá-lo. Para o coordenador do Observatório da Mídia, Direitos Humanos, Políticas e Sistemas e professor da Universidade Federal do Espírito Santo e um dos palestrantes do Intercom, Edgar Rebouças, a regulamentação da mídia pode estabelecer parâmetros para o direito de resposta. Além disto, na avaliação do professor, um dos principais desafios nesse debate é envolver a sociedade civil.
A sociedade tem que saber que a mídia é passível de regulação. Essa parte de envolver mais os movimentos sociais na discussão das políticas de comunicação é que eu acho que é um grande ponto a ser debatido. Por que que as pessoas se sentem num poder legítimo ali naquele momento que vão votar, mas não se sentem no direito de questionar uma programação de televisão? Isso é que a gente quer mostrar, que a sociedade tem esse poder também de interferir nos meios de comunicação, sem que isso seja censura.
O O professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Edgar Rebouças, também aponta qual é o papel das universidades nas discussões sobre a regulamentação da mídia no país.
A academia, por muito tempo, ficou meio fazendo estudos em paralelo, observando de longe os acontecimentos. A partir de agora, a Socicom, que reúne várias entidades ligadas à comunicação, resolveu assumir um papel de protagonismo nesse processo e a gente foi procurar o Ministério das Comunicações oferecendo a ajuda da academia, já que tem vários pesquisadores que fazem estudos nessa área, para aquilo que pode vir a ser uma regulação democrática da mídia. Uma parte, então, desse processo é a realização desse evento em paralelo ao Congresso da Intercom, no Rio de Janeiro.
O FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, entidade que reúne diversos grupos que defendem mudanças na regulação, formulou um projeto de lei de iniciativa popular que exige, por exemplo, o impedimento da formação de monopólio e a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Há mais de um ano, assinaturas estão sendo coletadas para que a proposta chegue ao Congresso. São necessárias 1.300.000 assinaturas. O mecanismo é semelhante ao que criou a Lei da Ficha Limpa. Repórter Vanessa Bugri.
Informações sobre o Intercom em www.intercom2015.com.
Por dentro da UFMG.
O FMG conquista os três lugares do pódio da I2P Latin America, competição internacional de empreendedorismo. A primeira colocada geral foi a equipe Energy Rub, do Departamento de Química. O grupo desenvolveu uma tecnologia dirigida à obtenção de energia elétrica e combustíveis e vai representar a América Latina na disputa mundial, que será realizada em novembro. O título de vice-campeã ficou com a Lingview, da Escola de Engenharia, por um dispositivo para reabilitação da força e da mobilidade da língua. Fechando o pódio, em terceiro, a Agrotech, dos Institutos de Ciências Exatas e Biológicas. O grupo criou um aditivo que aumenta a eficácia de fertilizantes. A competição foi criada pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e envolve planos de comercialização de tecnologias em estágio inicial. Agora vamos de giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Estudante da Federal de Pernambuco desenvolve software para facilitar procura no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa, ferramenta que registra casos de corrupção no país por meio de atualizações diárias. O Togari ainda é um protótipo. Federal do Paraná desenvolve metodologia que identifica incêndios florestais com antecedência de 6 a 12 horas. O método se baseia em softwares computacionais alimentados com dados meteorológicos como temperatura, vento, umidade e pressão e focos de incêndios monitorados por satélites. Estudo da Universidade Estadual de Londrina avalia efeitos de antibióticos em animais. Pesquisa vai fazer o sequenciamento genético de bactérias da flora intestinal de bovinos, suínos e aves, comparando os que receberam ração com e sem medicamento. Federal do ABC desenvolve veículo robótico submarino para inspeção de casos de navios. Em testes feitos pelos pesquisadores, o protótipo respondeu adequadamente aos comandos remotos dos operadores, como voo livre e rastejo. Na próxima etapa, a tecnologia vai ser avaliada em quesitos como locomoção.
Ciência de Minas.
Qual a relação entre o funk e a literatura? Esse gênero musical contemporâneo pode ser considerado poesia? Dissertação de mestrado defendida na UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, mostra que, além de ser uma das manifestações culturais de maior influência no imaginário popular brasileiro, o funk contém estrutura poética e é fundamental para se pensar a sociedade atual. A pesquisa focou na cena funkeira da cidade de Juiz de Fora, analisando o repertório de dois MCs, a MC Chuchu e o MC Luquinha, que são marcantes para a produção musical da região. A pesquisadora e professora Monique Evelize aponta quais foram as motivações para o estudo.
Quando eu entrei em sala de aula e vi o tanto que mexe com os meninos, tanto adolescente, público adulto, principalmente de periferia, eu vi que ali tinha alguma coisa para ser estudada. Mas eu não queria, porque eu não queria falar do funk simplesmente para falar como movimento cultural, mas ver características literárias dentro do funk. Então eu pensei em trabalhar com a poética do funk no geral e de pensar no funk, não só o funk produzido no Brasil como um todo, porque desde a ligação com os Estados Unidos e tal, e especialmente carioca, mas ver o que está sendo feito aqui em Juiz de Fora, principalmente pelo histórico de diálogo entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro.
Contribuições da leitura poética do funk.
Quando eu falo em funk a partir de elementos literários, muda o enfoque da análise. Se isso fosse feito em qualquer tipo de funk, daqui da cidade, funk, ostentação, daí e por diante, já é um primeiro avanço, essa leitura poética sobre o funk. Porque o funk sempre foi marginalizado, ainda é, em relação à música, isso dentro da academia ou fora. Outra questão é que o funk produzido aqui, ele, de certa forma, ele acompanha o ritmo musical da cidade de Juiz de Fora, em questão de falar tanto sobre elementos da cidade e elementos, entre aspas, globais. Porque o funk, por exemplo, do MC Chuchu, se eu pegasse um beijo, que chama uma das composições, ela tanto fala da questão de ser um travesti, da questão consequentemente preconceituosa por trás, mas há questões juizforanas, por assim dizer, que tanto está no funk ou como poderia estar em outras músicas.
A produção acadêmica como trabalho político.
Eu sou de periferia, muito tempo professora de periferia. Eu vejo que quando chega na academia, há poucas vozes que chegam lá. Então, assim, eu acredito que qualquer trabalho acadêmico deva ser político. Eu acho que nesse sentido, esse trabalho tem essa função, de levar algumas vozes que antes nunca foram colocadas dentro da academia, especialmente na UFJF.
A dissertação O Bonde de Juiz de Fora entra em cena, um estudo poético sobre compositores funkeiros da cidade mineira, foi defendida junto ao programa de pós-graduação da Faculdade de Letras da UFJF. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Concursos.
Todas as vagas de hoje são para a Federal de Viçosa. 4 vagas para professor adjunto no Departamento de Economia Rural, para atuar nas áreas de teoria macroeconômica, administração rural, cooperativismo e economia internacional. As vagas exigem pelo menos doutorado, a exceção é a vaga de economia internacional, que tem como pré-requisito mestrado na área. O prazo para inscrição vai até 8 de outubro. Também na Federal de Viçosa, uma vaga para professor visitante no Departamento de História, para atuar no curso de graduação e na implantação do programa de pós-graduação. Necessário ter graduação e título de doutor em História, com tese defendida há pelo menos 2 anos. Inscrições até a próxima segunda, dia 7. Vamos à última dica de hoje. Ainda na Federal de Viçosa, está aberta uma vaga para professor adjunto no Departamento de Fitopatologia, para atuar na área de manejo integrado, controle biológico de doenças de plantas. Necessário ter graduação em agronomia e doutorado em fitopatologia ou áreas afins. Inscrições até a próxima segunda, dia 7. Todos os editais de concurso da Universidade Federal de Viçosa estão disponíveis em www.ufv.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.